temática do dia.
Seguimos aqui com o programa temática, são 11 horas e 9 minutos, aqui em Lagoa Vermelha, céu ainda nublado, não choveu muito e, aliás, a chuva deve permanecer mais ou menos da maneira com que já ocorreu pela manhã, né? Em pequeno volume. A nossa região não deve ser muito mais atingida por grandes volumes de chuva, pelo menos hoje, segundo aí a previsão da meteorologista Kátia Valente. O que é uma boa notícia, já que a gente vem aí de várias semanas com altíssimos volumes de chuvas aqui no Rio Grande do Sul, que causaram uma série de transtornos, uma verdadeira tragédia. Mais de 150 pessoas morreram em função desse desastre natural aqui no Rio Grande do Sul, outras tantas estão desaparecidas. E esse cenário atípico fez surgir um questionamento de um ouvinte nosso aqui da tua Rádio Cacique, que pediu que a gente trouxesse esclarecimentos a respeito do pagamento dos seguros para quem foi afetado por essas chuvas, pelas enchentes ou pelos deslizamentos. Então, eu contatei a Daniele Bittencourt, que é especialista em seguros e que trabalha na Vida de Ouro aqui em Lagoa Vermelha, para nós falarmos justamente sobre isso e trazermos algumas orientações para os nossos ouvintes a respeito do seguro e desses eventos que ninguém espera que aconteçam. Seja bem-vindo, então, Daniele. Obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui conosco. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. Eu agradeço, né, pelo convite. É um prazer enorme a gente estar aqui para poder bater um papo e conversar e trazer mais informações sobre seguros, né? Principalmente, né, nesse momento tão difícil que o nosso Rio Grande do Sul está vivendo, né? Uma tristeza, uma tragédia, né? Então, para nós, falar sobre seguro nesse momento traz um conforto. Né, falar em seguro traz segurança e tranquilidade. Então, trazer mais informações, né, para que o nosso ouvinte esteja mais informado, né, e também faça questionamentos junto ao seu corretor na hora de contratar o seu seguro.
Até porque é um assunto bem complexo, não é como você comprar um objeto ou qualquer outra coisa, contratar um serviço. O seguro, ele é montado de acordo com o perfil, as necessidades também dessa pessoa que busca vocês, né, das corretoras. Né?
Isso mesmo, o seguro ele tem a sua particularidade, cada modalidade tem o seu enquadramento, cada seguradora tem as suas condições gerais e cláusulas que regem aquele seguro, e geralmente as pessoas acham assim, ah, eu tenho o seguro da minha casa, eu estou segurado, mas não é exatamente segurado contra tudo. Então, a gente precisa analisar com cautela quais são as cláusulas e as condições da apólice de cada seguro para poder dizer com clareza que ela está segurada amplamente.
Bom, Dani, numa maneira geral, a gente teve aqui no Rio Grande do Sul muita chuva. Elas provocaram alagamentos e deslizamentos também. De maneira geral, a maioria hoje dos seguros cobre esse tipo de sinistro, né? Que são esses eventos aí que ninguém quer passar por eles, né?
Pois é, Ricardo, aí eu tenho uma cautela, muita cautela em falar se tem ou não cobertura, porque vai depender de cada seguro, de que formato que cada pessoa contratou o seu seguro. Eu vou falar de uma maneira geral hoje como a gente contrata um seguro residencial. Então, hoje as seguradoras, na maioria delas, elas têm a cobertura básica. A cobertura básica a gente chama que teria cobertura incêndio, raio e explosão. Essa é a cobertura básica. Você não pode contratar um seguro sem ter essa cobertura contratada. Porém, deslizamento, que a gente chama desmoronamento, o alagamento, vendaval, roubo, furto, outras condições, elas precisam ser contratadas à parte. Então, a gente fala em coberturas adicionais.
Então, é como se tivesse um pacote básico, a princípio incêndio, raio...
E explosão,
pode ser de um botijão de gás, alguma coisa
isso,
assim, né? Tem que
isso.
Ser dentro da casa o problema a partir de dentro ou não?
Não necessariamente. Então, por exemplo, assim, se o fogo, né, aconteceu e atingiu a sua casa, né, sendo fogo de qualquer causa que atingiu, vai ter cobertura em incêndio, né?
Certo, se o incêndio começou na casa do vizinho e foi para tua casa,
ele
está coberto.
Se tu tem o seguro, vai estar coberto.
E o raio também, né?
O raio também. Se o raio atingiu dentro da sua casa e pegou fogo, a cobertura ser, né, então buscada seria de incêndio.
Aqui tem uma outra pergunta também, Dani. Ele cobre apenas o dano à estrutura física da casa ou também aos aparelhos que eventualmente podem ter sido queimados a partir dessa descarga elétrica? Estão
aí
cobertos?
Depende, né? Então também tem essa outra situação na hora de contratar, porque o segurado ele pode optar por contratar somente o seguro da estrutura ou contratar junto o conteúdo que a gente chama. Então, a gente sempre procura, como corretor, contratar as duas modalidades, prédio e conteúdo, para que quando ele tenha um sinistro, ele possa estar amparado nos dois né, com as duas situações, estrutura e conteúdo. Mas o que cabe destacar também é que se a pessoa aluga o imóvel, tem alguns detalhes importantes sobre isso, que se o proprietário possui o seguro do imóvel e o locatário não fez o seguro do conteúdo, ele não vai ser indenizado do conteúdo, tá? Então, o seguro tem muitas particularidades e cada caso tem que ser analisado de acordo com cada cliente.
Bom, então falando agora desses fenômenos que partiram da chuvarada, e aqui a gente fala do alagamento e do deslizamento, teoricamente ele não está naquele pacote padrão, né?
Não está no pacote padrão. E assim, Ricardo, o que nos preocupa também é que cada região, né, de atuação das seguradoras, elas fazem toda uma análise do risco. Então, a gente tem, né, essa preocupação, porque pode ser que lá naquela região, né, que a gente está falando onde foi mais atingida, as seguradoras tenham feito um prévio, um estudo, e tenham colocado que alagamento não é uma cobertura que se possa contratar. Então, eu não sei como é que está essa situação por lá, né? E outra situação, tem algumas seguradoras que elas não permitem a contratação de alagamento. Então, hoje, quando eu vou fazer uma cotação de um seguro, o meu sistema está parametrizado para cotar automaticamente em várias seguradoras. Mas algumas delas, elas não me dão a disponibilidade de eu colocar a cobertura de alagamento e desmoronamento. E aí eu vou ter que optar por aquela que realmente tem essa cobertura à disposição.
Como é um negócio, se a corretora ou se essa empresa identifica que há um risco grande de desmoronamento, então ela acaba não vendendo essa cobertura para o segurado.
Isso mesmo. E aí também tem, né, Ricardo, a questão da inspeção. Geralmente, quando tu põe uma cláusula, né, adicional, que é uma cobertura adicional, que ela tenha um risco maior, vem a inspeção, que são, né, terceirizados da seguradora, que antes delas emitirem a apólice, elas vêm e inspecionam o risco para ver quais são realmente os riscos desse desmoronamento, enfim, isso acontecer.
Então é bem provável que em região de serra não haja cobertura para deslizamento, ou então nessas regiões mais baixas, próximo de arroios ou de rios, caso da região metropolitana ali de Porto Alegre, não estejam cobertas dos alagamentos.
Pode ser, porque é como eu não estou inserida naquela região, né? Então eu não tenho certeza se aquelas pessoas estão cobertas. Se aquelas seguradoras, elas optaram por deixar contratar, também, Ricardo, é importante que se diga, que você vai estipular um valor. E geralmente, eles não deixam estipular 100%. Então eu vou dar um exemplo assim. Eu fui lá, identifiquei que o meu imóvel lá vale 400 mil se fosse pegar fogo, que é a cobertura que a gente diz básica, tá? 400 do prédio e mais o conteúdo. Quando eu vou colocar a cláusula de alagamento, ele nunca vai deixar eu contratar os 400 mil, ele sempre vai dar um percentual, e esse percentual é muito pequeno. Então, vamos supor, vai dar 10, 30, 40 mil. Então, às vezes, o valor que essas pessoas estão tendo de ressarcimento lá naquela região, se tinham essa cláusula contratada, não vai ser suficiente, né, para atender a todo o prejuízo que elas estão tendo.
Bom, Dani, você falando assim, está sendo bem franca, né, a respeito do seguro. Mas ainda assim vale a pena ter um seguro.
Com toda certeza, né, Ricardo? Eu sempre digo assim, ó, quando eu vou falar com o cliente, eu procuro entender a realidade dele. Quais são as preocupações? Aonde que o imóvel dele está inserido, né? E a gente tem que deixar claro quais são as condições. Quando que ele vai estar amparado? Porque hoje existem várias cláusulas que a gente pode colocar e que são importantes e que às vezes a gente não se dá conta. Mas é importante também que se diga que algumas cláusulas, elas tornam o seguro mais caro. Mas a pessoa que está contratando, ela tem que ter ciência de que ela não está contratando aquela cláusula porque ela não tem, mas não por falta de conhecimento. Então, é sempre isso que eu digo e eu procuro alertar, né, as pessoas que eu atendo de quais são efetivamente as coberturas que elas estão tendo no seu seguro.
E é muito bom ver essa franqueza tua, porque isso impede que a pessoa descubra que não está segurada a respeito de algum sinistro, depois que o sinistro acontecer. Então, é melhor que o cliente, né, essa pessoa já saiba exatamente o que está comprando, para que não venha essa surpresa depois lá, quando já está tudo mais difícil, né?
É, quando já está, né? Eu sempre digo assim, o seguro a gente não quer fazer no momento que a gente está bem. Mas no momento, né, de tristeza, de desconforto, a primeira coisa que a gente lembra é de ter uma segurança e uma tranquilidade. E a gente vai lembrar do seguro e a gente quer que ele cobra tudo, né? E aí é nesse momento que a gente começa a perceber, bah, mas se eu tivesse colocado no vendaval um valor a mais, Se eu tivesse colocado no meu seguro a cobertura de roubo ou o próprio alagamento, que na época eu não quis porque se tornava muito mais caro. Então, a gente sempre diz assim, ó, que imprevistos, né, isso que tem acontecido, ninguém quer que aconteça. Mas quando elas vêm, elas trazem consequências e essas consequências, além do psicológico, é o financeiro. E o seguro, ele pode ajudar, sim. Mas a gente tem que ter ciência do que a gente está contratando.
Há uma cobertura para vendaval.
Isso, hoje é o vendaval, isso, ventos, né, é importante também que se diga que não é qualquer vento, porque as seguradoras, nas suas condições gerais, elas variam muito também com relação à velocidade do vento, tá? Então, tem seguradoras que vão dizer, ah, tem que ser ventos acima de 54 km por hora, outras vão ser 60, isso vai depender de seguradora para seguradora. E mais um detalhe, Ricardo. Cada seguradora também pode entender que cada risco pode ser excluído. Então, é muito complexo. Então, por isso a necessidade de a gente entender o cliente. Porque se ele vem buscando uma cobertura específica, eu, como corretor, eu tenho que ir lá e estudar naquela seguradora que ele está aderindo se aquilo que ele precisa não está lá nas letrinhas miúdas como risco excluído. Então, a gente tem que ter esse cuidado.
Certo. Dani, vamos fazer um intervalo comercial? Daqui a pouco a gente volta para falar sobre os carros, que também foram muito atingidos aqui no Rio Grande do Sul por esses sinistros. E vamos falar também o que, que se faz, né? Qual é o procedimento. Depois que o seguro foi contratado e que eventualmente o pior acontece, o que, que se faz depois disso, né? A documentação que precisa ser juntada, tudo isso nós falamos logo após o intervalo comercial. Agora são 11 horas e 20 minutos. Recebendo aqui a especialista em seguros, Danielle Bittencourt, da Vida de Ouro, que está aqui conosco para falar de seguro depois desse grande desastre que atingiu o Rio Grande do Sul, causando alagamentos, deslizamentos, enfim, prejuízos imensos. E a gente deixa sempre o canal aberto aqui para os nossos ouvintes também fazerem perguntas a respeito dos temas. No bloco passado focamos bastante no seguro residencial, nesse aqui vamos falar do seguro automotivo, mas antes, Dani, tem algumas perguntas de ouvintes aqui que fazem questionamentos sobre essa temática, principalmente do residencial. Então, eu reproduzo aqui os áudios e depois a gente responde.
Eu queria saber por que não querem fazer seguro para casa de madeira e no interior.
E tem mais um ouvinte aqui que fez a pergunta.
Os sinistros, eu gostaria de perguntar se queda de árvore com desmoronamento de paredes de vizinho está incluído num seguro ou a seguradora não paga?
Bom, vamos lá então, Dani. Começamos pela primeira, né? Por que que não querem fazer seguro de casa de madeira no interior?
Olha, Ricardo, eu trabalho com mais de uma seguradora, né? Inclusive tenho clientes com seguro residencial e casas de madeira no interior. Então, a esse ouvinte, por favor, me contate, né? Para a gente fazer uma cotação, então, para ela, para que a gente possa verificar quais as seguradoras que estão tendo aceitação nesse caso.
Então, depende da seguradora, né?
Depende da seguradora. Certo. E também, caso não seja possível a gente visualizar específico residencial, hoje a gente tem seguros de propriedades, que as propriedades ela pode englobar, além de galpões, ela engloba também o residencial. Então, a gente fala de porteira fechada, que estiver para dentro da propriedade, né, de estrutura, ele tem cobertura no seguro de propriedades rurais também. A gente tenta enquadrar no residencial, se é a vontade dela fazer só da casa, não sendo possível, a gente vê a possibilidade daí de um de propriedade rural.
Bom, e a árvore do meu vizinho? Que caiu em cima da minha casa e eu tenho o seguro da minha casa, como é que fica essa situação?
Pois
e,
é.
E até eu te pedi o contrário, né? Eventualmente, se eu tenho um seguro da minha casa e a árvore que está no meu terreno cai na casa do vizinho, o meu seguro também cobra dele? Como é que funciona?
Aí é uma questão assim que a gente tem que analisar as condições gerais de cada pólice. E qual foi o motivo pelo qual caiu essa árvore, né, Ricardo? Porque pode ter sido por um vendaval, ou ela caiu realmente porque ela estava velha, ela estava, como se diz, podre, né? Tem vários motivos que podem ocasionar a queda da árvore. Mas, no geral, né, sendo um vendaval, você tendo seguro da tua casa, né, ele teria que estar coberto. E com relação à sua árvore caindo, né, a sua árvore indo para a casa do vizinho, tem que ver se a responsabilidade civil teria cobertura, porque quando é de terceiro, não está englobado no teu seguro, a menos que você tenha, então, essa cobertura de responsabilidade civil familiar, que aí você pode, se você for acionado, né, pelo teu vizinho, apagar então os problemas que deu na casa dele, e a seguradora entender que é um caso possível, né, de cobertura, ela vai indenizar. E é importante que se diga que quando fala-se em responsabilidade civil, teoricamente, né, nas condições gerais das apólices, teria a premissa de se entrar com o processo judicial. Mas, às vezes, as seguradoras podem entrar num acordo. Mas eu repito, né, Ricardo, isso depende de cada seguradora. Então, pode ser que numa seguradora tudo isso tenha cobertura, como na outra, não. Então,
e nesse caso, eu acho que mesmo que ninguém tenha seguro, dá para entrar na justiça, né, para tentar cobrar isso, Dani?
É, daí já vai ser um caso à parte, né? Certo. Não, né? A gente já vai ter que dar uma olhada aí, porque a responsabilidade de quem é de cuidar da árvore, né? Se ela não estava correto, né?
Bom, Dani, na região metropolitana, principalmente, a gente assistiu bairros inteiros, né? Milhares de pessoas que foram afetadas agora pelas enchentes, muitas delas com carros na garagem, na rua, que foram inundados, em alguns casos arrastados, em outros apenas completamente danificados, né? Isso já tem gerado, você tem ouvido aí, que as seguradoras estão tendo que pagar a indenização para essas pessoas que tinham seguro e as enchentes estão cobertas também na maioria dos planos?
Sim, nos veículos, né, Ricardo, praticamente 100%, não ouvi nenhum seguro que não tenha tido essa cobertura, né, de enchente, enfim, do alagamento do carro, de ter sido negada, né? Então, os segurados, os veículos, eles estão cobertos, né? A princípio, né? Isso também, a gente sempre diz, depende da seguradora, mas praticamente 100% teria cobertura. Mas o que vale destacar, né, Ricardo, que as seguradoras sempre vão olhar qual foi o cuidado do segurado com esse veículo. Então, assim, tem aquele segurado que deixou o carro na garagem, alagou e ele não mexeu dali. Mas tem aquele segurado que ele foi teimoso e lá onde ele estava, por exemplo, não teria o risco do alagamento. Ele passou por aquela água, ele se enfiou, como se diz assim num palavreado, naquela enchente e veio danificar o veículo. Então, eles vão acabar investigando, né, essa situação. Porque sempre se houve má fé, às vezes, né, as seguradoras ficam de olho, qual foi esse cuidado, então elas podem haver algum questionamento, mas no geral, a princípio, não tem problema, né?
Bom, o pagamento, e aqui a gente fala de indenização, né, é quando a pessoa que contratou o seguro recebe o dinheiro pelo dano que aconteceu. O pagamento ele é feito de maneira imediata, geralmente leva bastante tempo, qual que é o trâmite também? Tem que comprovar que você não fez de propósito, né? Não colocou o carro dentro do alagamento.
Nessa situação específica, eu já soube de casos que as seguradoras já estão fazendo o pagamento de indenizações, não 100% ainda, mas uma parte, tem algumas que já estão pagando. Eles buscam sempre tirar fotos, gostariam de fazer a questão da vistoria, mas como é uma coisa muito grande, eu acredito que eles tenham procedido de outra forma, né? Mas eu sei que já está havendo o pagamento de indenização. Também tem que olhar o formato, como foi contratado esse seguro do veículo, porque hoje você pode contratar por valor determinado ou o valor da tabela FIPE, né, também em percentual, então isso é analisado. Se foi perda total, né, se não foi possível, né, consertar o veículo, também eles analisam. Então, algumas seguradoras já estão fazendo o pagamento, outras vão aguardar para pelo menos tirar foto de placa, ver que é aquele veículo, então vai ser de cada caso que vai levar, né. E o tempo, né, a gente sempre diz assim que vai depender, porque, né, são muitos casos, mas regra geral, né, nas condições, prevê que até 30 dias teria que ser indenizado após o acionamento do seguro, se toda a documentação foi levada. Então, só se faltar alguma documentação que possa postergar, né, esse prazo. E importante também, Ricardo, comentar que hoje a gente, como a gente está num grupo ali de seguradoras, eles, inclusive as seguradoras estão prorrogando, por exemplo, se o seu seguro vencia agora, terminava de vencer nesse mês, eles estão prorrogando a vigência por mais um tempo, então eles estão sendo acessíveis nesse sentido também.
Pois é, isso deve ter pegado com certeza de surpresa as seguradoras que agora estão tendo que tirar, né, do seu caixa aí um bom dinheiro para pagar esses sinistros aí que aconteceram. E é bem possível que a partir de agora também, principalmente os proprietários de veículos, fiquem mais atentos e queiram também fazer o seguro do seu carro para evitar de você estar no meio de uma tragédia, perder o carro e não ter nenhum retorno, né, nem que seja do seguro. É bem provável também que aumente o número de empresas oferecendo o seguro. E no meio delas, quem sabe, alguma que não tenha condições lá na frente de pagar por esse sinistro. Como é que a gente escolhe, Dani, e qual é que é a tua orientação na hora de achar uma empresa confiável, né, para você dedicar também, né, e direcionar esse dinheiro aí, que todo mundo sabe que é sofrido, né, claro, e que pode voltar de alguma maneira diante do pior?
Então, hoje a gente, assim como as instituições financeiras, os órgãos seguradores, as seguradoras, como se diz, eles têm um órgão que fiscaliza elas. A gente chama de SUSEP. Então, o que, que acontece? Toda seguradora que você pode ser confiável, né? Então, quando você vai contratar o seguro com o profissional que tu for contratar, você tem que entender se essa seguradora ela é fiscalizada pela SUSEP. Ela tem que ter um registro. Inclusive, quando é emitida a pólice do teu seguro, lá nas condições, lá na pólice, vai dizer o código SUSEP daquele seguro. Por quê? Porque ele é regulamentado. A gente sabe que no mercado existem seguradoras não regulamentadas, mas é importante que você busque primeiramente o profissional habilitado, né, o corretor que vai te atender, e junto com esse corretor, ele vai te oferecer, né, uma empresa que ela esteja amparada pela SUSEP. Mas a gente sempre diz assim, é importante você sempre analisar as duas. Se a empresa está a seguradora está registrada pela SUSEP, que é um órgão fiscalizador. Porque é como se diz, né? Então, eles têm que ter toda uma técnica, toda uma análise, todo um acompanhamento, porque num cenário de muito sinistro, né? Quem garante que vai haver o pagamento das indenizações? Então, para isso que serve o órgão regulamentador e fiscalizador, que é a SUSEP, para as seguradoras.
Bom, aqui o Rio Grande do Sul teve um susto. As seguradoras estão pagando, em alguns casos, essa indenização.
Sim.
Esse cenário pode fazer com que o seguro fique mais caro a partir de agora?
Pode ficar. Inclusive, Ricardo, algumas coberturas, elas já não estão disponíveis. Tá? Eu vou citar exemplos aí. Por exemplo, eu faço seguro de condomínio. Tá? Nos seguros de condomínio, a gente tem duas possibilidades de cobertura, a tradicional e a ampla. Na ampla, ela está composta toda essa questão de alagamento, desmoronamento, ela está na cobertura ampla com tudo junto. E tem algumas seguradoras que já não estão dando mais a disponibilidade. Umas que eu fiz mês passado, que tinha cobertura ampla, e agora elas não estão mais disponibilizando, tendo em vista o nosso estado, né? Também já aconteceu de não poder contratar seguros por causa que estamos inseridos no Rio Grande do Sul. Então, teoricamente, isso vai sim acarretar em a gente ter uma dificuldade com algumas seguradoras de contratação e também, né, Ricardo, com certeza, com relação ao valor em algumas coberturas, né?
O plano de saúde, quando a gente contrata, geralmente eles têm um período de carência, né? Que é, olha, em tanto tempo você não pode fazer a consulta ou uma cirurgia, justamente para que a pessoa doente não vá lá e compre o seguro e já aproveite, né? Porque aí dá despesa para essa empresa que tem o plano de saúde. Funciona assim também com o seguro, Dani, ou não? A partir
não,
da assinatura já está valendo?
O seguro ele vai depender vai estar vigente, que a gente diz, conforme a regra, tá? A partir do momento que for emitida a pólice, tá? Porque antes de emitir a pólice, você pode depender de uma vistoria, né? Então, tem uma série de coisas que acontecem até a emissão da pólice. Geralmente, esse prazo máximo é de 15 dias. Mas, se digo assim, geralmente dá 3-4 dias, no máximo, as apólices já são emitidas, a menos que tenha caso de inspeção de risco.
Para a gente fechar aqui, já que o tempo está acabando também, Dani, o seguro de vida, né? A pessoa vai morrer. Tem também um tipo, como é que eu posso falar assim? A gente falou que cobre determinados tipos de morte também, tem isso ou não? Morreu de uma doença ou a vítima de um deslizamento, de uma enchente, isso existe ou não?
Sim, o seguro de vida ele é muito amplo no sentido de morte, tá? Então, tem morte natural, morte acidental, né? E também tem causas, tu pode colocar outras coberturas que são doenças graves. Hoje está muito completo os seguros de vida, além de também invalidez total ou parcial por acidente. Então, por exemplo, a morte foi acidental, que nesse caso, né, das enchentes aí que o pessoal, né, veio a faltar, vai acionar o seguro de vida, né, por questão de morte acidental, né, porque não foi uma causa natural. E ainda tem seguradoras que elas dobram o valor, né, da cobertura quando é por morte acidental. E ainda seguradoras que você concorre a sorteios pela Loteria Federal, tem a questão, então, de doenças graves, que cobre várias doenças, então, também é bem interessante, bem importante a gente ter esse seguro, né. E algumas também dão assistência nutricional, assistência funeral. Então, além da morte, tem outras coberturas por trás do seguro de vida.
Dani, muito obrigado pelo teu tempo. A entrevista é curta para o tanto de assunto que a gente tem. Inclusive, tem algumas pessoas aqui que enviaram mais perguntas. Muitas também pedindo aqui o telefone da Daniele Bittencourt. Eu vou passar daqui a pouco também. A gente tem aqui, inclusive nos horários comerciais da rádio, 999-12-1967. Eu mando no WhatsApp também para quem pediu. Obrigado e bom trabalho.
Eu que agradeço, Ricardo. Ouvintes, estou à disposição. Pode me contatar para tirar dúvidas. Enfim, né? Estamos aí, né, para a gente dar apoio e ajudar também, né, as pessoas que precisam, porque a gente sabe que o seguro também depende de uma pessoa para dar um suporte numa hora difícil.
Perfeito. Faltam 20 minutos para o meio-dia. Temos intervalo agora e daqui a pouco o programa Temática volta.